Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total.
Estamos de volta com o Esporte Total desta quarta-feira. Mandar um abraço lá pro Fabinho do Taboão, tá sempre ouvindo o nosso Esporte Total. Também o Arildo, pessoal lá, o Chumbinho, é torcedor do Flamengo. Amanhã tem Flamengo no Campeonato Carioca, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Um abraço também muito especial pro Luiz de Xisto, tá sempre ouvindo. O Luiz de Xisto jogou muita bola, hein, Jota Araújo?
Olha, eu conheço um tal de Luiz Ricardo, jogou comigo no Vico e nós fomos campeões municipais. Um abraço para você, Luiz Ricardo, e continue tomando a tua cervejinha e no comandando o Pangaré, porque você faz parte da história do esporte de Guaxupé.
É, e também ouvindo o nosso Esporte Total. Obrigado aí pela grande audiência. O mercado da bola, o Jota Araújo, tem notícias aí, notícias importantes de clubes que estão ainda buscando reforços, né?
É, existe times que estão vendendo, outros comprando, mas sempre para melhorar o seu plantel, e tem times que estão se desfazendo, infelizmente, de jogadores por causa da grana, né? Então é o seguinte, olha, quem saiu foi o Dourado, centroavante do Flamengo, porque o Flamengo vai usar esse dinheiro do Dourado para pagar as vítimas daquele problema que a gente não precisa ficar repetindo aqui. Agora, contratações, o seguinte, o São Paulo Futebol Clube está negociando o Diego Souza com o Botafogo. Ô, Roger, fica aí, ó, Diego Souza poderá ser o centroavante do Botafogo. Em contrapartida, o Cuca pediu para substituir o Diego Souza o jogador Pato, e o Pato tá doido para chegar a jogar aqui no Brasil, porque o nosso programa não é de fofoca, mas todo o Brasil sabe que ele está namorando uma apresentadora de televisão de altíssimo nível e ele quer namorar aqui de perto, né? E agora uma notícia muito moderna, muito nova, atualizada, que eu falei diretamente com um informante meu lá do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi. O Palmeiras está de olho em quem? Sabe quem? Sabe quem? No Pedro! Sabe quem é o Pedro?
Atacante do
é um
Fluminense.
Monstro, é um centroavante do Fluminense. Aí é o seguinte, depois ele vai vender o Borja, né? Borja em português. Eu gosto de falar em português, porque falar em espanhol seria Borja. Então é o seguinte, o Pedro daqui 2 meses ele já vai estar em forma, 21 anos, um excelente jogador. Essas são as principais notícias de hoje.
Tá aí o mercado da bola com o Jota Araújo. Vamos falar de Campeonato Paulista, logo mais o Palmeiras do meu amigo Luiz de Xisto vai entrar em campo, viu? O Palmeiras e Ituano às 21h30, abrindo aí mais uma rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no campo do Palmeiras e, olha, é um jogo decisivo para as duas equipes. O Ituano brigando a sua classificação no grupo D, onde está também com o São Paulo, ali na briga, e o Palmeiras brigando também, porque o Palmeiras tem 15 pontos, logo atrás vem aí Guarani e Novo Horizontino com 13, será uma vitória importante para os dois lados. Quem vencer ficará numa posição muito boa dentro do Campeonato Paulista.
É um jogo dificílimo para o Palmeiras e para o Ituano, e aqui vai um lado humorístico, né? Todos nós sabemos que tudo é grande, né? Mas o presidente do Ituano é pequenininho, tem 1,60m.
Mas jogou muito,
hein? O Juninho Paulista jogou muito, jogou na Inglaterra, jogou no Vasco, então é um jogo difícil para o Palmeiras.
É, olha, e a sequência do Campeonato Paulista, nós teremos na sexta-feira São Caetano e Mirassol às 18h45, às 21h, Guarani e Ferroviária. Já no dia 2, no sábado de carnaval, olha, São Bento e Corinthians às 16h30, mesmo horário para Red Bull e Novo Horizontino, e às 19h, Santos e Oeste. Já no dia 3, no domingo, Bragantino e São Paulo, e já no dia 4, fechando essa rodada, lá em Campinas, às 20h, Ponte Preta e Botafogo. Pelo Campeonato Carioca, a rodada abre-se amanhã, às 21h, a Portuguesa jogando contra o Flamengo. No dia 1º, Madureira e Bangu, Fluminense e Resende. Já no sábado de carnaval, o seu Vasco da Gama, o J. Araújo, vai jogar contra o Boa Vista. Americano e Cabo Friense, jogos das 16h30, e às 19h, o Volta Redonda jogando contra o Botafogo.
Olha, a gente vai fazer uma explicaçãozinha aqui, porque eu acho que a gente tem a informação, tem que transmitir, obrigação nossa. Tem gente que fala assim, mas no sábado de carnaval fazer jogo no Rio de Janeiro? Meus amigos, o Rio de Janeiro vai ter 1 milhão de turistas. Se você fosse no Rio de Janeiro passar o carnaval num sábado à tarde, você não gostaria de ver um grande time, ver o Maracanã, o Engenhão? Isso faz parte do turismo do Rio de Janeiro. E os jogadores não tem problema, porque eles jogam no sábado, aí eles estão domingo, segunda, terça, só vão voltar a treinar na quarta-feira.
É, tá aí. Olha, pela Copa do Brasil, nós tivemos ontem o Atlético Goianiense jogando fora de casa lá no Ceará, venceu o Atlético Cearense pelo placar de 4-0. Hoje nós teremos 3 jogos. Às 19h15 vai definir esse jogo aqui o adversário do Corinthians. O Foz do Iguaçu enfrenta o Ceará. Já às 21h30, o RT e Vila Nova, e também no mesmo horário o Botafogo do Rio recebe o Cuiabá. São jogos aí da Copa do Brasil, que tem aí mais 2 jogos essa semana. Os jogos serão amanhã, Tombense e Botafogo da Paraíba, e o Juventude contra o América Mineiro. Também pela Copa Libertadores, o Galo Mineiro vai defender aí a sua permanência na Libertadores. Se vencer, ou mesmo até se perder por 1-0, o Galo já estará na fase de grupo da Libertadores. 21h30, o jogo será no Independência. O Atlético Mineiro recebe o Defensor do Uruguai. Primeira partida, J. Araújo, o Atlético venceu por 2-0.
É, olha, a probabilidade do Atlético classificar, vamos direto aos números, é 95% de chance. Mesmo porque o Atlético está jogando bem e o Defensor seria o quarto, quinto time do Uruguai, mas não é, como é que chama, carne fraca não, porque lógico que nós conhecemos o Peñarol e o Nacional, que foram campeões da Libertadores várias vezes, mas o Atlético tem que jogar futebol, porque senão a zebra corre solto no estádio do Independência.
Olha, pela Copa Sul-Americana, os times brasileiros não andam bem, não, viu? O Fluminense ontem empatou em 0-0 no Maracanã contra o Antofagasta, um time desconhecido, pouco se falou aí nesse time, e veio até o Rio de Janeiro, se fechou ali todo, o Fluminense atacou o que podia do mais aí no seu ataque, mas não conseguiu furar o bloqueio dessa equipe 0-0, Jota.
É, o resultado de 0-0 não é bom, mas é menos ruim que se fosse 1-1, porque aí teria tomado um gol em casa. Então, se o Fluminense conseguir 0-0 lá no Chile...
Ou até um empate com gols.
Ou empate com gols, se classifica o Fluminense, e o Fluminense que agora... Tem gente que ainda não sabe, mas o Ganso está jogando no Fluminense e o Diniz está ajeitando o time gradativamente. É uma pena que ele está correndo o risco de perder o jogador Pedro.
Olha, e o Santos Futebol Clube decepcionou. O Santos jogando no Pacaembu com portões fechados devido à punição que o Santos levou aí na última Libertadores. Empatou em 1-1 contra o River Plate, mas não é da Argentina não, do Uruguai, e o Santos acabou sendo eliminado, para a tristeza do meu amigo Josuel, que está na escuta da 89, da 87.9. Olha, e nós temos o gol, no seu momento o gol do rádio, o gol do Peixe ontem, que não valeu muita coisa, mas nós temos aí o gol do Santos.
Giamota vem pelo meio com a perna esquerda, a bola quase escapa dele, ele segura de costas para o defensor, vacina Benga com Gustavo Henrique, círculo central do gramado, abre o jogo na meia direita para Giamota, quer pressa, comissão técnica do Sampaoli. Santos no ataque, na ponta direita Fegaz, volta a bola na meia direita para Giamota, perna esquerda distante da área, cruzamento a meia altura, a bola passa pelo solteiro, desvio pro gol! Gol! Soteldo! Empata o jogo pro Peixe aqui no Pacaembu! Lançamento do Giamota pelo meio, nas costas da defesa, bola meia altura, Soteldo entrou com toda a liberdade pelo meio, estica uma perna, desvia e a bola entra no canto direito do goleiro Oliveira. Vem o Santos no ataque, Felipe Cardoso.
E aí, Jota Araújo, 1-1, o Santos que estava perdendo acabou empatando, mas mesmo com esse resultado, porque lá empatou em 0-0, o Santos está fora.
Olha, apenas clareando o seguinte, para a turma não fazer confusão, porque existe o River Plate da Argentina e o do Uruguai, por quê? O que divide os dois países é o Rio da Plata, né? E falando em inglês é River Plate, né? Como tem aqui no Brasil, nós não temos o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, tem o Atlético da Colômbia também, então isso aí é muito comum. Agora, no Uruguai está invertendo, o Barcelona e o Real Madrid contrata os grandes jogadores dos times pequenos. Lá no Uruguai, os jogadores bons do Peñarol e do Nacional estão indo para a Europa. Então os grandes estão enfraquecendo. Então o Defensa, o Danúbio, outros times que não eram candidatos ao título estão crescendo porque está conseguindo manter os seus grandes jogadores. Você lembra quanto a Ponte Preta e o Guarani tinham em seu plantel? Oscar, Odirley, Dicá, eles conseguiam manter pelo menos por 2 anos, né? O Guarani é um tal de careca, que eles falam que jogava bola, um tal de Amoroso, um tal de Júlio César. Agora não, o jogador aparece num time pequeno, faz 3 jogos, o time grande vai lá e leva, quando não é alguém da Europa.
Tá aí, hoje nós teremos a sequência da Copa Sul-Americana. Tem um companheiro nosso aqui que tá preocupado, o Leandro Vidal. O Corinthians precisa da vitória na Argentina.
O Corinthians vai enfrentar o Racing Clube da Argentina. Eu já disse aqui, a Argentina, em Buenos Aires, tem 6 times grandes. Um deles é o Racing. É a segunda maior torcida, ele só perde pro Boca. E é do estádio, de um bairro chamado Avejaneda, que seria aqui no Brasil como se fosse no Rio de Janeiro, lá o Engenho de Dentro, onde é o Engenhão. Não é no centro, mas também não é na periferia. E o Racing vai se dar ao luxo de jogar sem 6 titulares, porque ele é o líder do campeonato argentino. Então, o Corinthians não pode bobear, porque se perder essa oportunidade, a coisa vai ficar feia.
Aqui na Arena Corinthians, o jogo foi 1-1. Logicamente que se o Corinthians empatar por 2-2, também consegue a sua classificação. A gente fala uma vitória, porque um resultado de 2-2, às vezes é difícil de acontecer. Mas se o Corinthians empatar por 2 ou mais gols, também traz a classificação e consegue passar para a próxima fase da Sul-Americana.
Ô Sérgio, ontem, nas minhas pesquisas, né, que a gente gosta de fazer pesquisa, trazer informações, foi feita uma pesquisa, eu vou deixar no ar para encerrar a minha participação no programa, você não precisa responder, o Leandro, o ouvinte que quiser futuramente mandar um e-mail para a rádio e tal, tal. Olha que pergunta que fizeram num programa de alto nível, programa de esporte de alto nível, é o seguinte... Tira o Pelé é o concurso, né? Quer dizer, ele não participa de nada, o Pelé é covardia, né? Se você tivesse dinheiro para contratar 2 jogadores para o seu time, você contrataria, isso é hipotético, né? Tem jogadores que já pararam de jogar bola. Olha, esses 2 portugueses, o Eusébio, que foi artilheiro da Copa do Mundo de 66, e o Cristiano Ronaldo. Essa é a primeira opção. A segunda é 2 franceses que jogaram pouco. É o Platini e um tal de Zidane. Segundo. A terceira opção, Ronaldo e Romário. E a última opção, que é essa aqui, não sei por que puseram aqui, porque ela não merecia estar no meio dessa turma. É um tal de Maradona e Messi. Então deixa para vocês, ouvintes, escolherem qual os 2 jogadores, hipoteticamente, você colocaria no ataque do seu time dos sonhos.
Tá aí o Jota Araújo com histórias do futebol. Bem, Jota, obrigado pela sua presença aqui no Esporte Total desta quarta-feira, e nós já estamos chegando ao final.
realmente a gente está chegando ao final, procurando trazer informações para você que gosta do esporte, porque o esporte faz amigos, congrega pessoas. O esporte, apesar de todos os problemas, não só o futebol, por isso aqui é Esporte Total. Nós estamos dando mais ênfase ao futebol porque não está tendo outros tipos de esporte no momento que mereça destaque em Goiás, mas a gente aguarda e vamos trazer informações do futebol feminino, do futebol de salão, do tênis, né, que já teve aqui o Carlos, o Peixinho e outros mais. E amanhã a gente volta, né, nós da 87 FM com o Esporte Total às 11h30, impreterivelmente.
Agradeço ao Leandro Vidal, também ao Jota Araújo, pessoal que curtiu conosco o Esporte Total desta quarta-feira. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Um bom dia para você, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
87 FM. 87 FM. Essa é Rádio de Verdade.